Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e DG Sul. Babiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Olá, muito bom dia. Estamos no ar, começando mais um Gaúcha Hoje na Gaúcha Serra, começando mais uma semana de junho. E começando também o inverno, primeiro dia de inverno, que começou oficialmente nesta madrugada. Mais precisamente, aos 32 minutos desta segunda-feira, começamos com o inverno. E começamos com frio, abaixo de 10 graus, temos 9 graus e tempo nublado em Caxias do Sul e na maior parte das cidades da Serra Gaúcha. Vamos juntos até às 8 horas da manhã com o Círculo Saúde. Pague 10 e leve 12 meses. Ligue 0800-641-1234 e venha fazer parte. Dica Panvel, baixe o app e confira as ofertas que são bem você. DG Sul, a sua concessionária Chevrolet, na Serra Gaúcha. Entre os destaques que a gente vai abordar no programa de hoje, no fim de semana que atingimos a marca de 500 mil mortes no país, também seguimos com casos de aglomerações dispersadas aqui na região. Tivemos pelo menos 2 casos em Bento Gonçalves, de jovens bebendo no bairro Santo Antão, e em Flores da Cunha também foram dispersadas aglomerações no Parque da Vindima. Ao mesmo tempo que a gente tem aí estes que são fatos que são comuns de a gente noticiar na segunda-feira, aglomerações, dispersões, também a gente é comum falar de avanço da imunização nas semanas que se iniciam. E agora a gente vai ter caminhoneiros, cobradores e motoristas do transporte coletivo sendo vacinados a partir de hoje em Caxias do Sul. Temos aí também essa boa notícia, né? A gente tem aí a triste marca das 500 mil mortes e a nossa esperança agora se volta na vacinação para que a gente possa conter este número de casos, 500 mil de vidas perdidas. E temos aí também uma testagem grande. Falei há pouco com o Macedo, Bento Gonçalves testa a população a partir de amanhã na Via Delvino, que também auxilia a tentar isolar, a tentar conter o avanço do vírus. E nos últimos dias a gente falou bastante sobre o impacto no dia a dia, no bolso do consumidor, do aumento de preços de itens da cesta básica, itens como as carnes, que aumentaram bastante de preço. E por isso a gente vai fazer uma entrevista hoje com o ex-ministro da Agricultura, presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Francisco Turra, para entender melhor, né, de onde vem esse aumento e quais são as alternativas, porque a gente falava justamente que a gente troca daqui a pouco a carne de gado pela carne de frango, aumenta a carne de frango, aí troca pelo ovo, também aumenta o preço do ovo. Então, vamos falar mais sobre estes assuntos ao longo desta manhã. E vamos também falar sobre como é que foi o futebol deste final de semana. Teve jogos da dupla Caju, da dupla Grenal. Tudo isso a partir de agora. E você também, no WhatsApp 996901220, indica como está iniciando a segunda-feira, quais são os destaques na sua região. 6h43, é hora de chamar a Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juliana, tudo bem?
Oi, Babiana, tudo bem? Bom dia, muito bom dia aos nossos ouvintes. Infelizmente, né, Babiana, neste final de semana, o Brasil alcançou essa triste marca de 500 mil mortes em decorrência do coronavírus. E é como se praticamente toda a população de Caxias do Sul tivesse morrido. A gente tem uma população estimada pelo IBGE em 517 mil habitantes. E então, é como se a gente tivesse perdido praticamente toda a população de Caxias para a Covid. Em Caxias, são até agora 1.082 mortes em decorrência do coronavírus e nós tivemos ontem a confirmação da morte de mais uma pessoa conhecida da comunidade caxiense em decorrência do vírus, o músico Luiz Severo Bocchese, de 58 anos, morreu no Hospital Pompeia. Ele estava internado desde o dia 13 de junho com Covid. Era uma pessoa muito querida na cena musical caxiense. Atualmente ele fazia parte do grupo Vento de Aruanda e também foi trombonista na orquestra da Universidade de Caxias do Sul e maestro em bandas escolares, na banda escocesa do Colégio São Carlos e na banda marcial Santa Catarina. Então ele também era muito conhecido da comunidade escolar de Caxias do Sul por essa atuação em bandas de escolas. A gente lamenta a morte do Luiz Severo Bocchese, mais uma vítima dessa doença, né, do coronavírus, da Covid-19. E também destacar, né, como você já falou, do avanço da vacinação, Babiana, que além dos caminhoneiros e motoristas e cobradores do transporte coletivo, hoje também tem vacinação de pessoas com 50 anos ou mais, e amanhã a vacinação avança para pessoas com 49 anos ou mais aqui em Caxias do Sul.
É, a gente tem, infelizmente, que noticiar, porque não são números, são vidas. A gente, quando destaca pessoas conhecidas da comunidade, como o músico Bocchese, e também na semana passada a gente teve a Célia Marim, do meio empresarial, até um abraço para os familiares, né, o Orlando, que eu conheço, e todos os familiares da Célia. E a gente teve aí nos últimos dias, não sei se é impressão minha, mas muita gente conhecida, que a gente acabou se despedindo de Covid e de não Covid também, né? A gente teve a historiadora Lorraine Slomp Giron. E até queria fazer um registro, que morreu na noite de sábado, o Enio Ferreira de Aguiar, de 60 anos de idade, vítima de complicações de problemas reumáticos e respiratórios. E ele também é muito conhecido no meio esportivo, porque ele foi técnico e também foi dirigente de futsal, foi professor de escolinha das categorias de base, então formou muitos atletas aqui da cidade desde os tempos da enxuta do futsal. Então um abraço aos familiares também, a Luciane Menegoto, as filhas Júlia Menegoto Aguiar, Flávia Menegoto Aguiar, ele que teve o velório no sábado, aliás, o velório ontem, no domingo, e foi cremado ontem à tarde. Então temos aí estes casos aqui nesta época do ano. 6h47, vamos agora ao nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Para Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil, e para Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
Brasil tem mais 1.205 óbitos por Covid. Com isso, o país acumula 501.825 vítimas fatais da doença.
Rio Grande do Sul registra mais 29 mortes por coronavírus em 24 horas, elevando o total do estado para 30.401 óbitos desde o começo da pandemia.
Barreira sanitária contra a Covid no aeroporto Salgado Filho já identificou 24 passageiros infectados.
Ministro da Saúde volta a afirmar que o Brasil vai vacinar toda a população adulta até o fim do ano.
Segundo Marcelo Queiroga, o país tem capacidade para vacinar 2 milhões e 400 mil pessoas por dia.
Queiroga foi o único integrante do primeiro escalão do governo Bolsonaro a lamentar publicamente a marca de 500 mil mortes por coronavírus.
Ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, recomenda que Bolsonaro faça um reexame sobre sua postura negacionista em relação à pandemia.
Presidente da CPI da Covid-19, o senador Omar Aziz, afirma que Bolsonaro deveria se vacinar contra a Covid para dar exemplo aos demais brasileiros.
Ministra Carmen Lúcia dá 5 dias para o Ministério da Defesa explicar sigilo de 100 anos para processo administrativo que livrou o general Eduardo Pazuello de punição.
China supera a marca de 1 bilhão de doses de vacinas contra o coronavírus já aplicadas.
Há um mês dos Jogos Olímpicos, Japão suspende estado de emergência em Tóquio.
Time olímpico formado por refugiados terá 29 atletas nos Jogos de Tóquio.
Menino de 6 anos sofre traumatismo craniano ao cair de um brinquedo no Beto Carreiro, na cidade de Penha, em Santa Catarina.
A criança passou por cirurgia e está internada na UTI do Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí.
Buscas ao serial killer Lázaro Barbosa entram no 13º dia e são intensificadas com a ajuda de cães e helicópteros em Goiás.
6:49, você conferiu o nosso Expresso de Notícias e agora vai conferir a trilha sonora desta segunda.
O cheiro do inverno entra pela pele, frio com a neve que eu nunca vi. Se não chover, todos terão o inverno no seu corpo coberto.
Já fez trilha de frio, já fez até trilha galponeira falando de clima. E agora a gente vai destacar a chegada do inverno com canções que destacam justamente esta que é a estação mais fria do ano. Começamos com Dinho Ouro Preto, com a canção do mesmo nome da estação, Inverno. Vamos com ela a um rápido intervalo e já voltamos.
Os braços abertos, eu só ouço o silêncio. Quebrar o gelo do inferno, eu só ouço o silêncio. Eu só ouço o silêncio.
A oportunidade de você sair de carro novo está na DGSUC Chevrolet. Temos Tracker e Onix 2022 com preço de 2021. Venha até uma das nossas lojas e confira essas e outras ofertas imperdíveis. Nós não perdemos negócio. Passe na DGSUC e saia de carro zero. Estamos localizados em Caxias, Vacaria e Lagoa Vermelha.
Sabe aqueles heróis da linha de frente da pandemia? Os heróis da vacinação são pessoas e estão ao seu lado. São servidores públicos. É o serviço público que protege a saúde, leva água para a sua casa, cuida da segurança da sua família e do bem-estar da cidade. Valorize o serviço público. Não aceite as privatizações, terceirizações e os ataques aos direitos desses profissionais. Sindicerve, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
A Concentrei é um hub de soluções para a área de recursos humanos, atuando com foco na melhoria de processos e redução de custos, conta com uma carteira completa de serviços para seu RH. Faça como as principais empresas da região, facilite sua vida. Concentre tudo em um só lugar. Ligue 54-35-37-2773. Siga nossas redes sociais.
Friozinho lá fora e um chá pra aquecer. Inverno bem você, Panvel é bem você. Se o sol vai embora, toca de crochê. Inverno bem você, Panvel é bem você.
Inverno bem você, Panvel. Tudo para cuidar bem do seu bem-estar. Aproveite ofertas especiais no app, no site ou na loja mais próxima. Panvel, bem você.
Il sole stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa.
De volta com Gaúcha hoje, nesta manhã em que temos 9 graus marcando o termômetro aqui em Caxias do Sul, tempo nublado, tempo fechado mais uma vez, aliás, tem sido assim nos últimos dias, e o inverno começa com essa cara bem de inverno aqui na Serra Gaúcha. E na nossa trilha sonora que fala da chegada da estação mais fria do ano, tem até música italiana, temos aí Nada Trio. E esta canção, Ma che freddo fa, vai ficar de fundo enquanto a gente vai destacar as manchetes dos jornais de hoje, Juliana Bevilacqua.
Do Pioneiro, a manchete é: inverno chega com perspectiva de grandes negócios na região. Estação do Frio levanta o otimismo entre empreendedores do turismo, da gastronomia, dos setores vitivinícola e malheiro, que projetam superar o faturamento de junho a agosto na comparação com o mesmo período de 2020. Essa reportagem que é a reportagem principal do Caderno Mais Serra. O caderno ainda tem atenção ao contrato de imóveis comprados na planta e a expansão da Sumig para os Estados Unidos e o mercado online. Também é destaque no Pioneiro, campanha de vacinação vai beneficiar novos públicos já nesta semana. Caminhoneiros, motoristas e cobradores de ônibus podem receber a primeira dose a partir de hoje. Concessão de rodovias será tema de audiência na Câmara de Vereadores. Detalhes do programa para instalar praças de pedágio serão debatidos em encontro com transmissão virtual. E violência. Meu filho estava dormindo, conta a mãe de criança baleada em casa. A mulher diz que a família foi surpreendida por disparos contra a moradia e desconhece motivos do ataque que aconteceu em Caxias do Sul. E na Zero Hora, Câmara deve votar nesta semana medida provisória que facilita a abertura de empresas. Editada em março pelo presidente Jair Bolsonaro, a medida provisória foi idealizada para beneficiar empreendedores. Uma das principais ferramentas do texto é a regra que torna automática a concessão de alvarás e licenças para companhias enquadradas em atividade de risco médio. Os representantes do setor empresarial ressaltam a importância da proposta e cobram a reforma tributária. Com 526 mil doses, Rio Grande do Sul recebe hoje a maior remessa de vacinas da AstraZeneca. Em 15 meses, Brasil ultrapassa 500 mil mortes por Covid. E partidos antecipam movimentos para definir os nomes na corrida pelo Piratini. E no esporte, desafio para Aguirre. Sob o olhar do futuro treinador, o Inter atua mal e apenas empata em 1-1 com o Ceará pelo Brasileirão. É o sexto jogo seguido sem vitória em partidas no Beira-Rio. Babiana.
Obrigada pelas manchetes do dia. Para Cor de Colchões, em dois endereços, na Rua Tronca, esquina com a Visconde, e também na Perimetral Norte, em Caxias do Sul. 6h57, é hora de falar de economia.
Serra de Negócios.
O Serra de Negócios é sempre para Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha cuidar de você com produtos de qualidade. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica, escolha ser você. Deixa eu primeiro destacar um assunto que mobiliza muito os caxienses, porque temos muitas pessoas ligadas ao polo metalmecânico, ao trabalho no setor, na categoria dos metalúrgicos. E a gente teve aí uma assembleia no final de semana, inclusive teve ouvintes que mandaram mensagens no sábado, ali pelas 11, no chamada geral, perguntando como é que tinha sido, se tinha fechado o dissídio. A gente vem acompanhando de perto esta situação, eu acompanho sempre, né, todos os anos, as negociações entre o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos e o Sindicato das Indústrias, o CIMEX, e na semana passada teve uma segunda rodada desde o início das negociações, mas sem definições. O índice apresentado pelas indústrias ficou abaixo dos 10% reivindicados pela categoria, e a gente já tinha essa informação de que esta assembleia ela não seria a assembleia definitiva para fechar acordo, justamente porque ainda não se chegou ao índice. Então, conversei com representantes do Sindicato dos Trabalhadores depois da assembleia no sábado e eles confirmaram que não fechou o dissídio e que eles devem fazer uma nova assembleia no próximo sábado. O que isso significa? Que essa semana vai ser novamente marcada pela negociação. Inclusive, há uma expectativa de uma nova negociação entre as partes ainda nesta segunda-feira. Então, como tem mais uma assembleia marcada, pode ser que a gente tenha aí algum avanço nesta semana. Lembrando que a data base é 1º de junho, então, se fechar o acordo, tem aquele pagamento retroativo, né, do índice que ficar confirmado, que ficar negociado. Mas todo mundo, né, que tem aí trabalhadores envolvidos nesta categoria tem essa expectativa para essa semana, né, para saber se vai ter aí um aumento e de quanto vai ser este aumento. Aumento geralmente tem, resta saber se vai ficar dentro do que é a inflação do período dos últimos 12 meses, né, a contar de junho, que é a data base, ou se vai ser acima do índice inflacionário, que é a demanda do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos. 6 horas e 59 minutos, você que está chegando agora, o inverno está começando com temperaturas abaixo dos 10 graus aqui na região. Temos 9 graus em Caxias do Sul e o dia está amanhecendo, mas está bem fechado, então ainda está bastante escuro aqui na cidade. Sinal marcou 7 horas da manhã, vamos com Direto ao Ponto.
Gaúcha hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. E a equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para ligar você com um novo dia. Vamos ao primeiro destaque. Caminhoneiros, cobradores e motoristas do transporte coletivo vão ser vacinados hoje em Caxias do Sul. Alana Fernandes.
Um novo grupo de profissionais será incluído no cronograma de vacinação contra a Covid-19 a partir de hoje em Caxias do Sul. Serão imunizados caminhoneiros, cobradores e motoristas do transporte coletivo. Além deles, também terá sequência a aplicação de doses em pessoas de 50 anos ou mais. Os profissionais devem apresentar a seguinte documentação. Caminhoneiros precisam levar a Carteira Nacional de Habilitação nas categorias C, D ou E. Motoristas de transporte coletivo são obrigados a apresentar carteira de trabalho, contra-cheque ou crachá que comprove a função, além da CNH nas categorias D ou E. Já os cobradores devem comparecer com a carteira de trabalho, contra-cheque ou crachá que comprove a profissão. Pessoas vacinadas por idade devem apresentar documento com foto, CPF e cartão SUS, se tiverem. A vacina estará disponível em todas as unidades básicas de saúde e vacinadoras, exceto a São Vicente. As UBSs Cruzeiro, Esplanada, Vila Ipê, Reolon, Desvio Risso, Eldorado e Cinquentenário funcionam das 8 da manhã às 8 da noite. As demais unidades atendem das 8 da manhã às 4 da tarde.
Obrigada, Alana, com o serviço da vacinação em Caxias do Sul. 7 e 2, mais de 3 mil pessoas tomam a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Caxias. O mutirão no sábado ocorreu em 2 pontos de drive-thru e também em 4 unidades básicas vacinadoras. Vamos para mais um destaque? Com 526 mil doses, a maior remessa de vacinas da AstraZeneca chegará ao Rio Grande do Sul hoje. Juliana Bevilacqua.
O Ministério da Saúde, o Rio Grande do Sul, deverá receber essas 526.500 doses da vacina da AstraZeneca na manhã de hoje. É a maior quantidade de imunizante a ser enviada ao estado em um só lote. As ampolas devem chegar ao Aeroporto Internacional Salgado Filho às 9h40 da manhã. A nova remessa de doses deverá ser utilizada para a segunda aplicação, mas não será distribuída imediatamente aos municípios. O lote vai para a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos em Porto Alegre para distribuição às 18 coordenadorias regionais de saúde e aos municípios em momento oportuno, segundo o governo. Na sexta-feira, o estado distribuiu aos municípios gaúchos 253 mil doses de Coronavac e Pfizer, pertencentes aos lotes que haviam chegado ao estado no mesmo dia.
Obrigada, Juliana. 7 e 3. Morre o músico caxiense Luiz Severo Bocchese. Bastante conhecido e querido na comunidade musical, ele estava internado no Hospital Pompeia uma semana em decorrência de Covid. E agora vamos falar de Bento Gonçalves, que testa a população na Via Del Vino amanhã. Quem tem mais detalhes é a Alana Fernandes.
A ação tem como objetivo rastrear pessoas positivadas para coronavírus, além de identificar moradores que já contraíram a doença. Os testes ocorrem na Via Del Vino, em uma unidade móvel da Secretaria da Saúde, das 9 da manhã às 4 da tarde. O O exame poderá ser feito por pessoas de qualquer idade que ainda não tenham recebido a vacina contra a Covid-19. O teste aplicado será o antígeno, também conhecido como teste do cotonete, que detecta o vírus ativo para a doença. Os moradores positivados serão encaminhados para o ambulatório Fast Track, no bairro Botafogo, para tratamento médico. Segundo dados da Secretaria da Saúde do município, neste ano, até o dia 11 de junho, foram aplicados 8.369 testes. Farroupilha também realizou uma ação de testagem da população durante o final de semana. No sábado, 563 pessoas foram testadas. Destas, 48 estavam positivadas para o coronavírus.
Obrigada, Alana, com este panorama da testagem nos municípios aqui da região. E o final de semana teve aglomerações e uma delas foi dispersada por forças de segurança em Bento Gonçalves. O grupo de cerca de 20 jovens estava consumindo bebidas alcoólicas no bairro Santo Antão, na manhã de domingo. E jovens no Parque da Vendima, em Flores da Cunha, também foram flagrados em aglomeração. A abordagem aconteceu na madrugada de domingo. Doações recolhidas no pedágio solidário do Banco de Alimentos de Caxias, que também era uma atividade comemorativa aos 131 anos que foram comemorados ontem de emancipação do município, serão destinadas a 98 entidades assistenciais. Vamos saber mais com Noelle Scur.
Foram arrecadados 500 quilos de alimentos na ação que ocorreu no fim de semana na Praça Dante, como parte das comemorações do aniversário de Caxias, que completou 131 anos ontem. Quem doou recebeu como agradecimento mudas de flores Amor Perfeito por parte de servidores da Prefeitura. As doações efetuadas serão destinadas para as 98 entidades assistenciais que estão cadastradas no Banco de Alimentos.
Obrigada, Noelle. 7:06. Por telefone, bombeiro de Vacaria ajuda a salvar recém-nascida engasgada com leite materno. Com as orientações, pai da criança realizou a manobra de desobstrução durante o deslocamento da corporação na noite de sábado. Temperatura nesta manhã aqui em Caxias do Sul segue em 9 graus. Temos ainda 9 graus em Bento Gonçalves, em Flores da Cunha, Gramado e Canela com 8 graus, São Marcos, Vacaria com 8, São José dos Ausentes, 5 graus. E olhem a diferença com a capital, Porto Alegre, está com 14. Teve dias da semana passada que a gente estava com a temperatura até mais alta do que a capital. E agora inverteu bastante, né? Temos aí 14 graus em Porto Alegre e aqui na Serra a média de 8, 9 graus. Santa Maria está mais fria do que Caxias, está com 7 graus. Pelotas na Zona Sul, 11. Passo Fundo no Norte, com 8 graus. E temos ainda na fronteira uruguaiana, 9 graus. E no litoral, 13 graus, em Capão da Canoa. Vamos conferir a previsão do tempo para esta semana, para este inverno. Sempre com New Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo. Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane. Venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado segue com muita umidade e muita nebulosidade ao longo desta semana. A gente segue tendo um tempo bastante fechado em muitas áreas do estado do Rio Grande do Sul. O sol aparece e quando aparece, aparece por entre as nuvens. É, digamos assim, e não são muitas horas ao longo do dia, não. Principalmente na parte mais norte do estado, na metade norte, onde hoje e amanhã o tempo está muito fechado. Mas na metade sul e no oeste até dá uma aliviada e aparece um pouco mais de sol, especialmente na metade oeste. Previsão de chuva na quarta-feira a partir da fronteira com o Uruguai, final da tarde. Porto Alegre deve ter chuva na noite de quarta para quinta e principalmente na quinta-feira. Na sexta-feira a chuva some muito rapidamente e reaparece no final de semana. Aliás, os prognósticos seguem indicando todos eles para o próximo final de semana, tempo com chuva por aqui. Assim como a gente tem muitas nuvens neste começo de semana, mas não passa de alguma garoa aqui e ali. Ah, tem a presença da neblina, da cerração, em várias partes do estado entre a madrugada e o amanhecer. Tem que levar isso também em consideração. E a expectativa, então, aí sim, na quarta, entrando numa situação boa de umidade e uma frente fria lá pelo sul do estado, que deixa a quinta-feira bem chuvosa. O melhor dia de chuva nessa semana é a quinta-feira. E aí na sexta o tempo, ela passa muito rápido, então na sexta o tempo já melhora e aí até dá uma esfriada legal. Volta a ter pancadas de chuva durante o fim de semana em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Portanto, pessoal, fica atento com relação à umidade desta semana e ao frio que continua, mesmo sem ser muito intenso. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo Kuhn. Então vem mais umidade por aí nesta semana. Uma curiosidade sobre o inverno, hoje a gente tem o solstício de inverno no Hemisfério Sul, então marca a noite mais longa do ano e, por consequência, o dia mais curto. Só uma curiosidade da chegada do inverno. 7:09, e agora vamos falar do trânsito. Na parceria sempre de Sindiserve, resistir, conquistar e avançar, e Serrana Materiais de Construção. Está com problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana, ela tem a solução. E ainda, Gesto, a verdadeira pizza napolitana na sua casa. Peça pelo delivery. Vamos agora conferir com André Fiedler como inicia a semana nas ruas. Muito bom dia, André.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Olha, Babiana, tem dois pontos de movimentação se intensificando na Perimetral Sul. Um deles é na rótula Nelson Bazei, ponto já tradicional, e o outro no cruzamento com a Avenida Bom Pastor, no bairro Kaiser. A BR-116, no bairro São Ciro, também tem um trânsito mais carregado nesse ponto. Tem até alguma informação de acidente por lá. A Polícia Rodoviária Federal ainda não confirmou esse acidente, mas, de qualquer forma, tem um trânsito mais movimentado nessa região da cidade que exige atenção. A Rota do Sol, ali o trecho urbano da Rota do Sol, próxima à saída para Flores da Cunha, também já com trânsito mais movimentado, como é tradicional, nesse horário em dias úteis. E a RS-122 entre Caxias do Sul e Farroupilha, com trânsito movimentado também, mas sem lentidão, ali na região do Pardal, entre Caxias do Sul e Farroupilha, na altura do quilômetro 66. Para quem circula pelo bairro Planalto, Babiana, um alerta para um incêndio que está em atendimento, incêndio em residência na Rua da Esperança. Os bombeiros não deram mais detalhes a respeito dessa ocorrência, mas é importante que os motoristas tenham atenção ao circular pela região da Rua da Esperança.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Este sol de inverno me lembra você. Lembra aqueles dias em que eu só queria ter mais tempo para poder te olhar. Mais tempo para poder te amar, como quem ama o sol e a terra, como quem espera no portão, como quem foge dessa guerra para salvar seu coração. Diz pra mim se eu devo, enfim, me enraizar aqui.
Tiago Nacarato e Paulinho Mosca, Sol de Inverno na nossa trilha sonora que destaca a chegada da estação mais fria do ano. Temos aí a parceria de Samburá para toda aventura na Avenida Rio Branco 503 em Caxias do Sul e samburaportal.com.br também. E Concentrei, facilite a sua vida, concentre tudo em um só lugar. São os nossos parceiros do Direto ao Ponto. E os nossos parceiros, ouvintes de sempre, no nosso WhatsApp 996901220, o que dizem, Juliana Bevilacqua?
Bom, Babiana, tem várias mensagens que chegaram, vou ler aqui por ordem de chegada. O Felipe foi o primeiro a mandar mensagem, ele diz que infelizmente chegamos à marca de 500 mil vidas perdidas, porém não dá para culpar uma única pessoa, sendo que a população continua fazendo aglomeração e muitos não voltaram para tomar a segunda dose, todos estão errando, na opinião do Felipe. O Paulo Bianchetti diz que não está muito frio na Garibaldina hoje, amanheceu menos frio e ele deseja uma ótima semana para todos. Também tem recado do Romeu, ele faz uma sugestão aos prefeitos de Garibaldi e Bento Gonçalves para que eles efetuem a gestão junto ao Dyer para a pintura na pista do trecho recapeado da RS-453 entre o acesso ao Barracão e a BR-470. Também tem recado do Roberto Bortoluz, dos Altos de Vila Cristina. Ele diz que não dá para esperar, não podemos esperar que o presidente Bolsonaro dê exemplo se vacinando. Então, nós temos que dar, nós, ele fala nós, população, temos que dar o exemplo a ele nos vacinando. Também tem um agradecimento aqui do Castilhos, ele diz que no sábado fez a segunda dose da vacina e saiu um peso dele e uma alegria imensa de ter realizado a segunda dose, então hoje ele quer agradecer. Ele diz, muito obrigado a vocês da imprensa, que todo um momento nos deixam cientes do que acontece. Muito obrigado à Secretaria da Saúde, ao prefeito, ao governador, ao Ministério da Saúde e ao presidente por terem proporcionado este momento tão importante na minha vida. Vamos agradecer e parar de criticar o que não foi feito e aplaudir o que está sendo feito. É o agradecimento do Castilhos, que tem 67 anos e recebeu a segunda dose no sábado. Ele diz que sábado foi um dos dias mais importantes da vida dele. Também tem um ouvinte aqui relatando um acidente grave com um motociclista em frente à cantina Lunelli e um acidente na rótula da São Leopoldo. E também um recado da Laucene, agradecendo a todas essas lindas mensagens que chegam aqui dos ouvintes. E também o bom dia da Célia Patrícia Paulette. Esses os recados que nós recebemos até agora, Babiana.
Que bacana, muitos recados dos nossos ouvintes. E quero parabenizar o Castilhos, que está bem aliviado de ter tomado a segunda dose. Porque dessa forma, né, a gente vai incentivando a população a vacinar. Porque a gente faz aí... toda essa pompa e circunstância. Deixa eu destacar também, na semana passada, o nosso colega Dan Oliveira, que cuida da nossa técnica, também foi vacinado. Então, a gente faz aí este voto, né, de parabéns. Que bom que chegou a sua vez. Tem um ouvinte, acho que é o Dorian, a Júlia, que está mais acostumada a responder as mensagens, pode me confirmar, que está desde a semana passada nos avisando que esta semana vai chegar a vez dele. Então, desta forma, né, que a gente busca aí novas esperanças para que a gente não tenha que, infelizmente, ter que noticiar novamente marcas tristes como a gente tem noticiado, como a das 500 mil mortes deste final de semana.
O Dorian, Babiana, ele, se não me engano, é amanhã que ele faz a vacina.
Viu?
Ele já tinha nos avisado.
A gente sabe até quando os nossos ouvintes vão se vacinar. A gente vai acompanhando aqui.
E aí a gente aguarda, né? Assim que ele fizer a vacina, mandar a fotinho aqui pra gente. E só mais um recado, Babiana, que chegou aqui também, é do Elton. O Elton também é nosso ouvinte aqui, que tá sempre ligado na programação. Ele mandou a foto dele tomando chimarrão, se preparando pro inverno que começou hoje.
É isso aí. Muito obrigada pelas participações, inclusive com fotos, com chimarrão. A gente sabe como é que o nosso ouvinte começa o dia. Afinal de contas, a gente está entrando na casa, na tua casa, a gente entra todos os dias. É muito bom a gente ter esse retorno também, a gente conseguir enxergar a carinha de vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigada. 7h17, agora a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o preço da carne aqui no Rio Grande do Sul, aqui na nossa região da Serra. Antes disso, vamos com o quadro Geração Saúde com a Flávia Noal. Até já!
Hoje é o Dia Nacional de Controle da Asma, uma doença crônica que atinge tanto crianças quanto adultos. Os sintomas incluem falta de ar, dificuldade para respirar, sensação de aperto no peito, chiado e tosse. De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a gravidade da asma pode variar com o tempo, desencadeando mais ou menos sintomas. E mesmo os pacientes assintomáticos por longo período podem voltar a apresentar sintomas. Conforme a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a maioria dos asmáticos pode ter uma vida normal, desde que siga algumas recomendações. Uma delas é evitar o contato com gatilhos, como poeiras, fumaça de cigarro, pelo de animais, mofo, pólen, poluentes no trabalho, entre outros. Também é importante manter o uso correto da medicação e consultar periodicamente o médico.
Transfira seu plano de saúde para o Círculo e aproveite uma condição para lá de especial. Você paga 10 e leva 12 meses de tranquilidade. Com o Círculo, você garante um plano de saúde completo, com direito a internações, exames, médico 24 horas, atendimento nacional para urgências e emergências e muito mais. Transfira seu plano para o Círculo. Pague 10 e leve 12 meses. Ligue 0800 641 1234 e venha fazer parte de uma das mais completas estruturas de saúde do Estado. Círculo Saúde. Mais que um plano, saúde de verdade.
Estação de ofertas DR Sul Renault. Entre no clima e aproveite. Stepway com preço de nota fiscal de fábrica e entrada de R$15.600 no plano troca fácil. E mais, pagamos até a FIPE no seu usado. Confira nosso estoque à pronta entrega e aproveite. Acesse drsulrenault.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A Concentrei é um hub de soluções para a área de recursos humanos, atuando com foco na melhoria de processos e redução de custos, conta com uma carteira completa de serviços para seu RH. Faça como as principais empresas da região, facilite sua vida. Concentre tudo em um só lugar. Ligue 54-35-37-2773. Siga nossas redes sociais.
Termas Romanas Recanto Maestro, único parque termal de água salgada e com propriedades medicinais do Brasil, está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Funcionamento de quinta a domingo das 9 horas às 18 horas. Acesse www.termasromanas.com.br ou ligue 55-3302-4474.
Faça sua graduação EAD na Unisinos, que é nota máxima no MEC. Conheça os polos EAD em Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Canela e Carlos Barbosa. Você estuda no seu tempo, acompanhado por professores e tutores ao longo do curso. Entre com a nota do Enem, faça a prova online ou peça a transferência. Inscreva-se em unisinos.br/graduação.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Estamos de volta, é o Gaúcha hoje, amanhecendo aqui na Serra Gaúcha, bastante escuro porque temos aí tempo fechado, 9 graus marcando o termômetro em Caxias do Sul. Estamos com a nossa trilha sonora de hoje, Engenheiros do Havaí, falando da chegada do inverno. Humberto Gessinger destacando: no inverno fica tarde mais cedo. Estamos na parceria de Círculo Saúde, pague 10 e leve 12 meses. Ligue 0800-641-1234 e venha fazer parte. O frio chegou, aproveite o inverno e aproveite bem você, Panvel. Tudo para cuidar bem do seu bem-estar. Confira as ofertas de inverno na loja, no site ou no aplicativo. E a oportunidade de você sair de carro novo está na DG Sul Chevrolet.
Venha até uma de nossas lojas e confira. E agora a gente vai falar sobre o aumento nos preços das carnes que a gente já pode sentir nos supermercados, a gente sente no bolso. E para entender melhor o que provoca este aumento no preço da proteína animal, nós convidamos para conversar conosco nesta manhã o ex-ministro da Agricultura, presidente também do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender.
Bom dia a você, Babiana, Juliana, a todos que nos acompanham. Pois, na verdade, muitas perguntas são feitas e também muitas respostas, às vezes sem fundamento, são dadas sobre esse tema, aumento do preço das carnes e de alguns outros produtos também.
Isso está muito relacionado, presidente, com a questão dos insumos, né, como milho e soja. Qual é a situação que a gente tem neste ano?
Bem, já há 2 anos, você sabe, principalmente nós do Sul, estamos tendo uma quebra de safra de milho. Enquanto a safra de soja foi cheia, foi ótima, a safra de milho, nela aconteceram perdas tanto ano passado quanto esse. Santa Catarina não é diferente, perdas também. E no Paraná houve uma redução também na produção e também uma redução na colheita por força de uma estiagem na segunda safra. Então, tudo isso fez com que nós tivéssemos aí, num curto período, um aumento, não é de 20 nem de 30, mas mais de 100% do preço do milho e também soja, farelo de soja, subiu mais de 100, 140, mas depois terminou descendo um pouco. Mas veja, são preços acima de 100% de aumento. E do custo do frango, 60% é ração, insumos. É óbvio que daí a fórmula é você repassar quando dá. E embora, por exemplo, seja um produto frango de consumo popular, segurou as pontas nas crises todas, não há como o produtor e também a agroindústria trabalharem com prejuízo constante. Foi o que aconteceu no início desse ano. Essa é a razão verdadeira do aumento.
Francisco Turra, bom dia. A população ainda vai sentir mais efeitos? A carne ainda deve subir mais?
Veja, nós temos aí a safra definida. O que deu, nesse ano, a segunda safra também. Agora está sendo colhida no Mato Grosso, mas é impossível transportar de lá. Então, nós estamos agora tendo, além da escassez, nós temos, além do preço elevado, escassez do produto. Ele vem vindo do Paraguai, vem vindo da Argentina. Agora houve uma liberação para trazer transgênicos dos Estados Unidos, porque havia uma proibição de trazer dos Estados Unidos variedades que não tivessem sido já aprovadas no Brasil. E como é para ração animal e não há nenhum problema, isso cientificamente a própria Embrapa o diz, aí a ministra conseguiu uma liberação. Isso tudo ameniza um pouco e amenizou, até houve uma pequena queda, uma leve queda, ou pelo menos uma sinalização de que não haveria mais aumentos. E mais, nós estamos agora fazendo uma ampla campanha para as culturas de inverno, triticale, trigo, aveia, centeia, canola, cevada, exatamente para um pouco disso se destinar à ração animal. Especialmente nós do Sul temos uma chance enorme, preços ótimos, e ao invés de você levar dinheiro lá para fora, você poderia remunerar o produtor daqui. As agroindústrias estão comprando, estão sinalizando aí que comprarão até mercado futuro dessas commodities que serão plantadas no inverno. E eu acho que é um panorama novo, um fato novo, algo bem diferente e muito importante, tanto para o setor da proteína animal, quanto para o Rio Grande do Sul, porque a gente ter uma safra por ano no Rio Grande do Sul é uma barbaridade. Os outros estados já têm 2, 3 safras, e até consórcio com florestas. E nós aqui temos 1,09 safras ano.
E além dessa questão dos insumos,
O que mais está impactando nos valores cobrados? Porque a gente tem também, né, aumento das exportações, e aí isso também acaba mexendo no preço que é pago aqui, dentro do nosso estado, que é o que interessa para a nossa população consumidora. E a própria questão, né, de regulação de oferta e demanda de acordo com o que o mercado está buscando, porque daqui a pouco sobe o preço da carne de gado, alguém vai buscar a carne de frango ou a carne suína como alternativa, e daí daqui a pouco aumenta muito o consumo desse tipo de carne, e aí também tem que regular o preço. Como é que funciona essas questões?
Olha, basicamente, assim, o volume disponível de carne de aves, ele não mudou já há 2 anos no Brasil. Nós temos aí em torno de 750 mil toneladas mês disponíveis para o mercado interno. O consumo é elevadíssimo. Para te dar uma ideia, o brasileiro consome 46 quilos de carne de frango por ano em média. O argentino também consome bem, o americano bem, mas nem tanto quanto nós. Quem consome mais que o Brasil são os países islâmicos, isso, carne de frango. De suínos, 15 quilos ano, e carne bovina em torno de 23 quilos habitante ano. Tendendo a diminuir, você falou bem, porque o preço da carne bovina ele é mais elevado e vai ser meio sempre, porque o rebanho bovino é mais escasso, que a turma deu espaço para plantar soja ao invés de criar gado. Então isso dificulta. Também para isso deveria haver uma mudança de cultura. O criador deveria aprender a trabalhar com confinamento, como na Europa, em qualquer país do mundo, Estados Unidos principalmente. E é o que imagino vai acontecer, porque a carne bovina vai ser sempre disputada, rara, e, naturalmente, é um preço sempre tendendo à elevação.
O senhor falou em substituir alguns grãos, investir, né, incentivar o plantio de outros grãos. Além disso, que outras sugestões podem resolver, né, tentar resolver esse problema? O que a associação sugere, por exemplo, em relação a impostos?
Olha, nem tanto, digamos assim, esse ano, excepcionalmente, foi proposto aí para reduzir o imposto de importação, também trazendo de um estado, reduzir o ICMS de alguns estados, tudo, medidas que são transitórias. O certo mesmo é incentivar o plantio de milho, dá para a gente plantar muito mais milho no Brasil, muito mais. No Rio Grande do Sul, incentivando aí as áreas de irrigação, também dá para ter uma área bem maior. E agora a gente descobriu, falando com a Embrapa Pelotas, que eles têm um pacote tecnológico interessante para cultivo de milho nas terras baixas, lá na, substituindo arroz, que é obrigado a gente fazer uma rotação de culturas a cada 2, 3 safras, uma safra diferente. Ao invés de plantar só soja, plantar milho também. Uma semente adequada, eles têm colhido, assim, altas quantidades de milho. Então, aumentar milho, aumentar as culturas de inverno, já eu acho que são as saídas, porque seria uma pena, falando para vocês, Babiana e Juliana, o Brasil ter aberto tantos mercados, ser o líder mundial na exportação de carne de aves, o quarto na exportação de carne suína e também o primeiro na exportação de carne bovina. Seria uma lástima você perder uma oportunidade de trazer tanta riqueza para o país. Isso por falta de insumos aqui. Quando, na verdade, o que é o insumo? O insumo é a riqueza de quem produz. E o produtor, o que precisa realmente é ter preços garantidos que alguém vai comprar. Então, nós estamos no melhor dos mundos. Pior seria hoje eu falar para ti assim, olha, o ano que vem não vai ter milho, porque esse ano o milho foi abaixo do custo e o produtor não quer mais perder. Essa sim seria realmente uma ameaça muito negativa. Mas isso que nós estamos falando se transforma também num cenário positivo para o futuro. E basta a gente aproveitar. Os países
Sim? Por favor, conclua.
Não, os países enriquecem exatamente quando aproveitam oportunidades.
Presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, só para a gente encerrar rapidamente, falamos muito dessa questão de insumos e com relação ao processamento, a gente tem aqui unidades da JBS em Caxias do Sul com vagas abertas de emprego e até com dificuldade de preencher essas vagas, inclusive está contratando venezuelanos. E no ano passado a gente também teve a situação de alguns surtos em frigoríficos aqui do Rio Grande do Sul. Então, eu queria que o senhor comentasse rapidamente como é que está essa situação de capacidade de processamento e até os impactos gerados pela pandemia.
É, de fato, muitos foram afastados, eles têm idade avançada já e continuam afastados, e a empresa contrata, porque ela não diminuiu a produção. E, aliás, aí para Caxias do Sul é um plano de expansão, de crescimento, e até produzem algo que é inédito hoje, o Peru, que é demandadíssimo no mundo todo. Aqui deve aumentar o consumo no Brasil, basta ter o produto. Então a JBS aí vai aumentar bem. E os surtos, eles diminuíram bastante, progressivamente, pelos cuidados que foram sendo ampliados, embora você sabe que hoje ninguém está livre em lugar nenhum, e por mais esforço que você faça, Covid zero é impossível.
Tá certo. Muito obrigada, Francisco Turra, também ex-ministro da Agricultura e presidente do Conselho da ABPA. Um bom dia, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Um grande abraço a vocês. Tchau, tudo de bom.
Bom trabalho, um bom dia por aí. Este foi Francisco Turra, ex-ministro, destacando aí as dificuldades, né, de insumos e como isso impacta lá na ponta da cadeia, no bolso do consumidor. 7h35, vamos a um rápido intervalo com mais uma canção destacando o inverno e já voltamos.
Busco una arena para casarme con este frío que estoy pasando, hasta mis huesos se están helando. Solo la quiero para taparme.
Ay, qué frío, mamita, tápame que tengo frío. Ay, qué frío, mamita, tápame que tengo frío.
Con este frío que estoy pasando, yo no me canso de chacharear, ya tú me ves titiritando. Pero con ganas de guarachar.
Sabe aqueles heróis da linha de frente da pandemia? Os heróis da vacinação são pessoas e estão ao seu lado. São servidores públicos. É o serviço público que protege a saúde, leva água para a sua casa, cuida da segurança da sua família e do bem-estar da cidade. Valorize o serviço público. Não aceite as privatizações, terceirizações e os ataques aos direitos desses profissionais. Sindiserve, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Encontrar a joia perfeita para você. O relógio ideal para praticar o seu esporte preferido. Ou o óculos com as melhores tecnologias é uma tarefa difícil. Escolher com qualidade, não. Para isso, conte com a empresa que tem tudo isso a um passo de você. Com mais de 50 anos de experiência e os melhores produtos do mercado. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você.
A oportunidade de você sair de carro novo está na DG Sul Chevrolet. Temos Tracker e Onix 2022 com preço de 2021. Venha até uma das nossas lojas e confira essas e outras ofertas imperdíveis. Nós não perdemos negócio. Passe na DG Sul e saia de carro zero. Estamos localizados em Caxias, Vacaria e Lagoa Vermelha. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
O frio chegou e você não pode perder mais tempo. Previna-se contra a gripe. Passe agora mesmo na Panvel e garanta sua imunização contra a gripe H1N1 com a vacina tetravalente. A aplicação é feita por farmacêuticos habilitados em ambientes individualizados, com toda a segurança para você e sua família. Acesse panvel.com/vacinagripe e confira as lojas com o serviço disponível. Vacina contra a gripe é na Panvel.
Não é hora de parar. Devemos seguir. Mas o momento exige mais do que nunca cuidado. Mas para que todos possam continuar a trabalhar, precisamos que você faça a sua parte. Não podemos parar. Parar de usar máscaras, lavar as mãos e usar álcool em gel. Não podemos parar de cuidar um dos outros. Não pare de se proteger. Precisamos seguir. Seguir preservando vidas. Pois eu te cuido e você me cuida. Uma mensagem: Canela, Paixão Natural.
Tintas Killing, olha só quem tá aqui, pintou. Ele tem a nossa garra. Nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Killing, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura. Killing é show de pintura. Tintas Killing, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
In the show, they're cold, cold winter.
40, de volta é o Gaúcha Hoje, com Círculo Saúde, Panvel, DGSul e com a Supra. Na fazenda, na granja, no sítio ou na cabanha, não importa o tamanho da criação, para todas as propriedades e produtores, Nutrição Animal tem uma só marca, é a Supra. Há 42 anos, entregando rações e grandes resultados para diversas criações. Gado, cavalos, aves, suínos, peixes e mais. Escolha a linha Supra, ideal para cada fase da criação. Rações Supra, mais que produtos, resultados. Dia 5, 19 graus é a temperatura em Caxias do Sul e a nossa trilha sonora destacando o inverno. A gente foi para o intervalo ouvindo Tito Rodrigues, Ai Que Frio. A gente volta com este clássico dos Rolling Stones, Winter. Vamos conferir agora como está a semana no trânsito. A gente trouxe há pouco informações de ouvintes de acidentes na região sul da cidade, São Leopoldo, Avenida São Leopoldo, e depois mais adiante quem vai utilizar a BR-116 nas proximidades da cantina Lunelli. A gente vai conferir agora com o André Fiedler as informações, os alertas aos motoristas que estão utilizando as rodovias e as principais ruas e avenidas aqui da Serra nesta manhã. André?
Pois é, Babiana, nós temos a confirmação do acidente da BR-116 próximo a Santa Corona, um acidente que envolveu um motociclista, mas segundo a Polícia Rodoviária Federal, esse condutor, né, esse motociclista já foi socorrido com lesões leves. Então, ele ficou ferido, né, nessa colisão, mas pelo menos foram lesões leves. Esse acidente segue em atendimento, mas ele já foi, então, encaminhado para atendimento médico. De qualquer forma, né, muita atenção para quem circula pela BR-116 na região do bairro Santa Corona. Tem trânsito mais carregado entre Santa Corona e a rótula com a Avenida São Leopoldo, inclusive trânsito intenso, então atenção para esse trecho, assim como a zona norte de Caxias na BR-116, lá na região do bairro São Ciro, também trânsito mais complicado. Avenida Doutor Mário Lopes também com trânsito carregado, tem alguma informação de acidente por lá que nós ainda não conseguimos confirmar, mas tem trânsito já um pouco mais complicado nesse ponto, assim como na rua Sinimbu, no bairro São Pelegrino, aquele início da rua Sinimbu já com fluxo mais intenso, né? Trânsito mais movimentado. Rua Jacob Luqueze tem um acidente também em atendimento, dessa vez apenas com danos materiais, em atendimento pela fiscalização de trânsito, envolve um Focus e uma moto, mas o motociclista não se feriu, mas atenção então também para quem circula pela rua Jacob Luqueze, jamais para a região do bairro Santa Lúcia.
Obrigada, André Fiedler, que trouxe as informações do trânsito para Sindiserve resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais de Construção, nós temos a solução. E Gesto, a verdadeira pizza napolitana na sua casa. Peça pelo delivery. E já que estamos começando o inverno hoje, Vamos saber qual a previsão do tempo para os próximos dias, sempre para New Glass, envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções, e Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Bom dia, Cléo!
Amigos da Gaúcha, bom dia, uma boa segunda-feira a todos. Previsão indicando uma situação de massa de ar úmida sobre grande parte do estado do Rio Grande do Sul. Tem chance de ter aqueles chuviscos ou garoas que mal conseguem molhar às vezes o para-brisa, ou mal conseguem molhar às vezes o chão. É isso que pode acontecer em áreas isoladas do estado, principalmente na metade norte, onde a gente tem uma concentração maior de umidade. Não se pode descartar, inclusive, a capital, já que a gente vai passar principalmente o período da manhã com o céu bastante fechado. Então, alguma garoa na capital e região metropolitana pode acontecer, mas desse jeito, sem molhar direito nenhuma região. E a expectativa depois, seguir assim na terça, quarta-feira também, quinta-feira será um dia bem chuvoso, mas é vapt-vupt. Sexta-feira volta a ficar com o tempo seco e a chuva está voltando depois no final de semana. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo. 7h44, a gente teve aí no final de semana essa marca das 500 mil mortes no país. A Juliana Bevilacqua destacava que é praticamente a população de Caxias do Sul. E a gente também teve aí recentemente os números de Caxias do Sul, né, chegando aí a marca de mais de 3 mil mortes. E temos aqui 3 mil mortes na região, tá? Desculpa, em Caxias do Sul a gente tem 1.082 mortes e temos 2.125 casos ativos. É que eu estou com o painel Covid aqui da Secretaria Municipal da Saúde, destacando os números, e também deixa eu falar das internações nas UTIs aqui de Caxias. A gente tem aí a taxa de ocupação variando entre a mais baixa, que é 86% para os leitos clínicos, e a mais alta é 101%, sempre estourando a UTI adulto de SUS para pacientes com Covid. E agora vamos chamar Ciro Fábio para o nosso comentário diário, para saber como inicia a semana. Muito bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Pois é, quase uma Caxias do Sul aí que se some do mapa por conta da Covid-19. É uma grande tragédia, Babiana. Não há outro termo a designar. É uma grande tragédia. E, olha, desde o início, as opções estratégicas de enfrentamento, né, foram opções que não foram as melhores, né? Abrindo espaço para o avanço do contágio, e isso desde o governo federal, que poderia ter colocado recursos ajudando as empresas e os trabalhadores, mais ainda, né? Houve o programa de enfrentamento que se consumou no auxílio emergencial, mas não foi do tamanho desejado. E a ponderação que pode se fazer é: o país não é um país rico, tem suas reservas, né? Justamente para esses momentos. E também as empresas, né? A partir daí, toda aquela polêmica vida desde o início da pandemia, ela poderia ter sido minorada, né? A questão da economia, a questão da saúde, com o investimento dos governos. Não houve, a partir daí, se desenvolveu todo o restante. Abre, fecha, flexibiliza. Né? E nessa discussão toda, e principalmente nas medidas que foram tomadas, não se fechou a porta para o contágio, muito pelo contrário. O contágio foi avançando por uma lógica elementar dos fenômenos, né? E chegou no ponto onde chegou. Realmente é uma tragédia, é uma perda, são vidas humanas, são ausências, são vazios que ficam e perdas que poderiam ter sido evitadas, se não todas, a grande maioria delas. E nós estamos iniciando o inverno. O inverno é uma estação que tem o DNA da região, né? Ela nos diz respeito. Nós sabemos como conviver com o inverno no dia a dia, e também o inverno gera atividades econômicas. É uma estação importante para a região, né? E nós sabemos que tem muitos encantos e também rigores a exigir solidariedade também. Então, é uma estação, né, de contradições e que a gente precisa conviver com os rigores e, ao mesmo tempo, ele produz seus encantos, o fogão a lenha, o pinhão, né, o fondue, o enoturismo, as pousadas da região, enfim, uma série de possibilidades que ainda, tristemente, não são para todos. E a solidariedade, ela precisa ser exercitada com grande força neste momento que se inicia o inverno, que vem sendo rigoroso, né? Já faz um mês aí que estamos convivendo com temperaturas baixas. Assim vamos, Babiana. É importante que, nessa relação com a Covid, né, a gestão do turismo, ela trabalhe com essa visão de que precisa contemplar também, né, colocar alguns limites para a expansão do contágio no exercício do turismo também aqui na nossa região, que é muito forte nesse período de inverno.
É verdade, Ciro. Obrigada. Um bom dia, uma boa semana, um bom inverno.
Um bom inverno para todos nós, Babiana. Um abraço.
O inverno, assim como outras estações, que tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado bom é como movimenta a nossa economia e o lado ruim é essa preocupação. A gente falava com a secretária da Saúde aqui de Caxias na semana passada de aumento da ocupação dos hospitais, que já ocorria antes da pandemia em função das síndromes respiratórias, e com a pandemia e com a gente já estando aí nesse patamar elevado de ocupação de leitos, fica ainda mais difícil, porque ela disse que não tem de onde, né, brotar mais leitos, não tem de onde se ter aí um aumento dessa capacidade. 7:50, vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
E memória, eu vejo no espelho um rosto a me encarar, enquanto teu reflexo espera alheio a minha derrota. Eu me pergunto até onde esse espelho vai me levar. E faz frio demais sem você, não dá pra despertar. Sem você o inferno é frio demais.
Junho é mês das roupas de cama na Cor de Colchões. Descontos progressivos com até 50% off, para você aproveitar e levar para casa lençóis completos, capas de colchão, edredons e mantas de ótima qualidade. Tenha a melhor experiência em roupas de cama, economizando. Encontre a Cor de Colchões em dois endereços, na Tronca com a Visconde e na Perimetral Norte.
No escritório da firma.
Cara, vou ter que cancelar o churrasco. A churrasqueira fica na sacada e a previsão é chuva.
Cara, tu ainda não envidraçou essa tua sacada? Bah, dessa vez fizemos uma função lá em casa. Mas liga pra New Glass e não me dá mais essa desculpa. Vai sair churrasco com chuva ou sol?
Envidraçamento retrátil de qualidade é NG Premium. Uma solução inteligente para desfrutar de o seu lar com conforto o ano todo. Acesse www.newglass.ind.br ou ligue 3538-0170.
Precisando de algum produto para se aventurar? Então venha até a Samburá ou faça suas compras pelo atendimento online. Nossa equipe está à disposição para tirar dúvidas sobre produtos, registros, renovações e serviços através do WhatsApp 54 99118-5674 e também em nossa loja física. Samburá, para toda aventura. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul.
Vem pra Samburá, vem pra Samburá.
A água é vida. Já pensou como está o reservatório da sua casa ou empresa? A Serrana Materiais para Construção pode ajudar você. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita com diagnóstico gratuito, sem compromisso. Água é vida. Estamos na Rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Ou acesse serranamateriais.com.br.
Água, fermento, farinha e sal.
Na Gesto, simplicidade é a receita. E agora você pode experimentar a verdadeira pizza napolitana também no almoço, de terça a sexta, a partir das 11h30. Rua Alfredo Chaves, 998, em Caxias. Se preferir, peça pelo WhatsApp 37 71 47 44. Gesto, mandia que te fa bene.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Me recuerda las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí.
Estamos de volta a Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra, 7h54, com canções que falam do frio e com canções latinas, canções brasileiras. Agora estamos ouvindo Rick Martin com a canção chamada Frio, mas a gente ouviu Família Lima antes. Para a entrada do bloco comercial, a gente estava conferindo a canção chamada Inverno, da Família Lima. 7h55, o André Fiedler, que há pouco trouxe as informações da confirmação daquela situação relatada mais cedo por um ouvinte na BR-116 envolvendo um motociclista. Ele está informando que é um homicídio, que um Palio com duas pessoas passou, derrubou a moto e depois um dos ocupantes disparou contra um motociclista. Não se tem mais informações, mas que história que chama a atenção. A princípio, o que se tinha, né, do motorista que passou pelo local, um acidente grave com uma morte de um motociclista, e agora a informação de que foi aí morto a tiros. Bom, vamos acompanhando, né, mais informações. Foram duas ocorrências nesta manhã, e esta aqui do homicídio foi na Mário Lopes, tá? Eu estou fazendo confusão. Mário Lopes, acidente com moto, que se tinha informação que era um acidente, e aí o André Fiedler está destacando que foi um homicídio, esse da Mário Lopes. Eu estava confundindo com o da BR-116. Obrigada, André Fiedler, que está me repassando aqui a informação. 7h56, é hora de a gente falar das informações da dupla Caju, que teve jogos importantes neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro, Série A, Série D. Vamos conferir os resultados com Eduardo Costa.
O Juventude conquistou a sua primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro no retorno à primeira divisão nacional após 14 anos. Venceu o Sport por 1-0 jogando ontem no estádio Alfredo Jaconi. O gol foi marcado pelo centroavante Matheus Peixoto aos 37 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Juventude deixou o Z4, a zona de rebaixamento, e conseguiu seu primeiro resultado positivo e também ultrapassou o Sport. Agora o Juventude é o 14º com 5 pontos em 5 partidas, tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Na próxima quinta-feira, às 4 da tarde, pela 6ª rodada, enfrenta o América no Estádio Independência, em Belo Horizonte, e o técnico Marquinhos Santos não vai contar com o meio-campista Guilherme Castilho, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Caxias conheceu a sua primeira derrota na Série D. No sábado, perdeu para o FC Cascavel no Estádio Olímpico Regional e agora ocupa a 4ª colocação, 4 pontos em 3 jogos disputados. No próximo sábado, enfrenta o Esportivo no Clássico da Polenta. O jogo acontece às 7 horas da noite no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.
Obrigada, Eduardo Costa. E vamos conferir a dupla Grenal para Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo. Na Bonatec tem o pneu que você procura. Os destaques do esporte Grenal, temos aí o Inter com o Gustavo Gossen e, na sequência, o Rodrigo Oliveira com o Grêmio.
Jogadores do Inter ganharam folga nesta segunda-feira após o empate em casa contra o Ceará em 1-1, Inter 13º colocado do Brasileirão. O novo técnico Diego Aguirre acompanhou a partida em um dos camarotes do estádio Beira-Rio. Ele veio do Uruguai de carro. A apresentação oficial está prevista para hoje, para já assumir o comando do time para o confronto contra a Chapecoense na quinta-feira na Arena Condá. Com o Inter, Gustavo Gossen.
Técnico do Grêmio, Thiago Nunes, vai testar ajustes no meio-campo do Grêmio nos treinos desta segunda e desta terça. Para o jogo contra o Santos na quinta-feira, a prioridade do treinador é aumentar a criatividade do setor ofensivo. Os atletas mais cotados para entrar na equipe são o volante Vitor Bobsin e o meia Jean-Pierre, ambos que entraram no segundo tempo do jogo contra o Sport. O tricolor, nos últimos 3 jogos, tem 3 derrotas e é o lanterna da competição. O meia Douglas Costa ainda não vai começar como titular. Sem as melhores condições físicas, o jogador mais uma vez será atração no banco de reservas. Com o Grêmio, Rodrigo Oliveira.
Obrigada, Rodrigo Oliveira. E a gente vai ficando por aqui, mas dá tempo de chamar alguns recadinhos dos nossos ouvintes, Juliana Bevilacqua.
Isso, Babiana. O Sidney, ele fala desse acidente na Mário Lopes. Ele tinha mandado mensagem dizendo que era um acidente de trânsito, mas o André Fiedler confirmou agora, então, que se trata de um homicídio. O Rogério, de Caxias do Sul, também alerta para o acidente entre um caminhão e um ônibus em São Ciro, perto da Guerra, no sentido centro-bairro, e diz que o trânsito está bastante lento naquele ponto. E o Silvio dizendo que não se pode botar no colo do governo federal toda a responsabilidade pelas mortes em decorrência da Covid. Todos os governantes têm sua parcela e a população também. Opinião do Silvio pelo WhatsApp.
É isso aí. Segunda-feira, muitos acidentes, 2 na BR-116, 2 com moto, bastante informações a gente vai atualizando ao longo da manhã. Obrigado, bom dia a todos. Até mais. Tchau.
Lá mesmo esqueci que o destino sempre me quis só. No deserto, sem saudade, sem remorso, só. Sem amarras, barco embriagado ao mar. Não sei o que me.